Senador Ataíde, que ora preside a sessão, demais membros da mesa, senhoras senadores, senadoras e senhores senadores. Senador Ataíde, primeiro eu quero dizer que é um momento para mim de muita emoção ocupar a tribuna desta casa, né, pela primeira vez como senador eleita pelo voto livre e consciente do povo potiguar, do povo do Rio Grande do Norte. Portanto, é uma honra e uma alegria imensa ocupar pela primeira vez esta tribuna na condição de senadora eleita, a primeira senadora de origem popular do Rio Grande do Norte, e representar meu querido Estado. Este é, além de tudo, um momento simbólico para mim e para meus companheiros. Atravessamos, cheios de coragem, uma disputa difícil, um caminho, senador, que parecia até inatingível, que parecia até inalcançável. Porque quem imaginaria que uma professora da rede pública ia virar senadora da República? Pois bem, pois aqui estou, ou melhor, aqui estamos, eu e o povo do Rio Grande do Norte. Inicio esta caminhada com a alma cheia de alegria, de responsabilidade, de fé, de esperança. Antes de tudo, é hora mais uma vez de agradecer a Deus por esta conquista. E agradecer, claro, ao generoso povo potiguar pelo protagonismo político das últimas eleições. Mais uma vez, do fundo do meu coração, meu muito obrigada ao povo do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, senador Ataíde, elegeu agora em outubro último esta professora que vos fala, uma mulher de origem popular, de família humilde, uma mulher que não vem da tradição oligárquica, uma mulher que não adentrou para a política pela via do poder econômico, enfim, elegeu uma militante das lutas, das causas sociais, uma migrante. Migrante porque nasci numa cidadezinha chamada Nova Palmeira, lá no interior da Paraíba. E tive que, ainda adolescente, migrar da Paraíba, da cidadezinha de Nova Palmeira, para Natal, a capital do Rio Grande do Norte, com o objetivo exatamente de dar continuidade aos estudos. E quero dizer, né, que de Natal e do Rio Grande do Norte, senador Ataíde, me fiz filha, porque fui adotada pelo povo natalense e pelo povo do Rio Grande do Norte de forma muito carinhosa. E esse carinho e essa generosidade do povo do Rio Grande do Norte se expressou mais uma vez nas últimas eleições, quando me foram concedidos 808.055 conscientes votos de norte-riograndenses que me deram a honra de, depois de mais de 20 anos de vida pública, me tornar senadora. Quando fui para o Rio Grande do Norte nos anos 70, saindo, portanto, lá de Nova Palmeira para o Rio Grande do Norte, achava que estava diante do meu maior desafio, mas a vida acabou por me apresentar desafios cada vez maiores, não só como sindicalista, sempre atuando em defesa dos trabalhadores e educação, sou professora, né, tive a honra de presidir um dos sindicatos mais importantes do meu estado, que foi o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Também exerci o mandato de deputada estadual, dois mandatos, de 1998 a 2002, e outros três mandatos como deputada federal, tendo sido em duas eleições a deputada mais votada do Rio Grande do Norte. Portanto, tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. É uma satisfação sem tamanho poder dizer que fui eleita senadora sem comprar a vontade popular. Fui eleita senadora, senador Ataíde, sem ser proprietária de nenhum grande veículo de comunicação. Eleita, sim, por representar a esperança de um povo. E a retribuição a esta confiança, o povo do Rio Grande do Norte pode ficar certo. Virá traduzido em dedicação, em seriedade, em trabalho, em trabalho. Estou certa que me tem garantido o apoio do povo potiguar e dos movimentos sociais do meu Estado durante todos esses anos, engrossado na última campanha por milhares de jovens, que a juventude teve uma participação especial nessa última campanha nossa para o Senado. Estou convencida, senhor presidente, que o que tem me garantido esse respaldo popular tem sido a minha história de vida, a minha trajetória política, sempre pautada na defesa da ética, na defesa da seriedade. Me somo agora, portanto, à bancada do meu partido, Partido dos Trabalhadores, de quem tenho muito orgulho. Chego aqui exatamente para me somar à aguerrida bancada do Partido dos Trabalhadores nessa casa, bem como também dos partidos aliados, independente de divergências políticas ou ideológicas. Quero dizer que estarei aqui junto aos senadores lá do meu estado, senador Garibaldi Filho e o senador José Agripino, todas as vezes que estiverem em jogo os interesses do Rio Grande do Norte. Estou aqui para realizar a mesma política de sempre, com humildade, com honradez, com seriedade, com responsabilidade. Não esperem de mim outra coisa. Esperem de mim, senhor presidente, a continuidade da luta incansável em defesa da educação, mas também uma voz em defesa de avanços em áreas fundamentais como a saúde e a segurança pública. Estou mais do que nunca movida pelo desejo de, na condição de representante do povo do Rio Grande do Norte, defender e ampliar os direitos da cidadania do povo potiguar e do povo brasileiro. Ao governador do meu estado, companheiro de uma linda e vitoriosa caminhada, o amigo Robson Faria, o meu compromisso, governador Robson Faria, com um projeto em curso no Rio Grande do Norte, liderado por Vossa Excelência, e agora, graças a Deus, devidamente alinhado, devidamente sintonizado com os avanços nacionais. O governador Robson sabe que terá no meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e terá em mim, enquanto senadora, uma parceira para fazer a ponte junto à presidenta Dilma, junto ao governo federal, em prol exatamente do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Para os que já me conhecem, senhor presidente, sabem que, em razão da minha trajetória de vida, em defesa de uma educação pública de qualidade para cada um dos brasileiros, é que me sinto fortalecida ao chegar ao Senado como integrante do PT, principalmente no momento quando a presidenta Dilma apresenta como uma das prioridades do seu governo, aliás, quando a presidenta Dilma escolhe como lema do seu governo o tema Brasil, Pátria Educadora. Quero aqui, inclusive, dizer que essa iniciativa da presidenta de escolher como lema do seu segundo mandato o Brasil, Pátria Educadora, expressa cada vez mais a visão de estadista que a presidenta Dilma tem de reconhecer na educação o caminho mais adequado e o caminho mais estratégico para que a gente possa avançar na consolidação de um projeto de nação generoso, inclusivo, com emprego, com distribuição de renda e com inclusão social. Portanto, senhor presidente, tenho muita satisfação de ter envidado todos os meus esforços nesse projeto, que é o projeto, inclusive, do meu partido, do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma, que é de transformar o Brasil cada vez mais pela via dos investimentos no campo exatamente da educação. A escolha da presidenta Dilma de fazer da educação a prioridade das prioridades em seu segundo mandato nesses próximos 4 anos indica exatamente a determinação do governo em universalizar o acesso ao ensino de qualidade em todos os níveis, uma das nossas principais bandeiras de luta. Mais do que isso, a iniciativa da presidenta Dilma de escolher como lema Brasil, Pátria Educadora, significa democratizar o que é, sem dúvida, a maior riqueza do cidadão, que é o acesso ao conhecimento, que é a educação. A proposta de transformar o país em uma pátria educadora representa a continuidade de um projeto que vem mudando para melhor a vida do povo brasileiro e que conta com o reconhecimento dessa população que elegeu a presidenta Dilma para mais um mandato e do povo do Rio Grande do Norte que me conduziu ao Senado nas últimas eleições. Quero destacar aqui, senhor presidente, que vamos trabalhar juntamente com o governo para garantir o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação aprovado no ano passado. Plano Nacional de Educação esse, que eu tive a honra de ter sido uma das principais articuladoras na Câmara Federal. Pois bem, o Plano Nacional de Educação aprovado no ano passado, a exemplo da universalização até 2016 do acesso de todas as crianças de 4 a 5 anos de idade à pré-escola, também vamos trabalhar para garantir a educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas públicas. Essa é uma das metas também do novo PNE. E vamos ajudar, senhor presidente Ataíde, a presidenta Dilma, o governador Robson, os governadores estaduais, os prefeitos, a cumprir os prazos estabelecidos em julho, até julho deste ano, que os governadores e os prefeitos têm para elaborarem os seus respectivos planos estaduais e municipais. É importante aqui ressaltar, senhor presidente, que o novo Plano Nacional de Educação significa uma aposta generosa para com o nosso povo. Por que uma aposta generosa? Porque o Plano Nacional de Educação, que tem uma vigência de 10 anos, traz dentro de si um conjunto de metas que vão desde a questão de universalizar e ampliar o atendimento escolar da creche até a pós-graduação, passando pela pré-escola, pelo ensino médio, pela educação em tempo integral, bem como também a agenda de valorização do magistério brasileiro. Agora, é importante aqui destacar que esse Plano Nacional de Educação, para se tornar realidade, nós temos que ter exatamente o que? A parceria dos estados e dos municípios. Por isso que quero aqui reafirmar o meu compromisso agora, enquanto senadora, de somar nesta luta, da nossa contribuição para que, repito, o novo Plano Nacional de Educação chegue ao chão das escolas desse país, chegue ao chão das universidades desse país e a gente possa seguramente, com o novo Plano Nacional de Educação, construir mais um ciclo, mais um período de avanços e conquistas para a educação do povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, que nessa direção, quero aqui dizer que procuraremos avançar no ciclo da ampliação da educação profissional e do ensino superior. E é esse o compromisso da presidenta Dilma, até porque está lá encartado no novo Plano Nacional de Educação. Nós temos que, nos próximos 10 anos, sair dos atuais 14%, que é a taxa dos jovens em idade escolarizável, de 19 a 24 anos, esse é o percentual de acesso dos nossos jovens ao ensino superior, uma taxa, para Vossa Excelência ter uma ideia, inferior aos países vizinhos nossos aqui da América Latina, como o Uruguai, em que pese todos os avanços concretizados no governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma, onde muito foi feito, é importante aqui a gente lembrar que foram mais de 14 novas universidades. Meu estado ganhou mais uma universidade. Foram mais de 114 novos campus de ensino superior pelo país afora. Mas em que pese todos esses avanços, nós ainda temos uma longa caminhada pela frente. Por isso, senhor presidente, que quero aqui colocar que, sintonizado com as metas do novo Plano Nacional de Educação, que estabelece ampliação da educação profissional e do ensino superior, é que nós já estamos apresentando ou reapresentando projeto para levar mais 8 novos institutos federais de educação lá para o Rio Grande do Norte, a saber, nos municípios de Touros, de Umarizal, de Mossoró, de São Miguel, Alexandria, São José de Mipibu, Tangará, Jucurutu. Na trilha também do ensino superior, senhor presidente, conseguimos garantir a instalação de mais um campus da UFESA em Mossoró. O FESA, que outrora foi a Escola Superior de Agricultura e se transformou Universidade Federal do Semiárido, quem diria, no governo de um homem que foi o presidente Lula, um homem que, infelizmente, a ele naquela época não foi dado o direito, né, de fazer uma universidade. Por isso que a nossa alegria, enquanto Partido dos Trabalhadores, de saber que o presidente Lula passou para a história como um dos presidentes que mais investiu, que mais cuidou da educação brasileira, e a presidenta Dilma vem nessa mesma trilha, portanto, dando continuidade. Então, quero aqui dizer com muita alegria aos meus conterrâneos lá de Açu e de toda a região do Vale do Açu, o campus da UFESA, lá na cidade de Açu, Ciências da Saúde, está garantido. Bem como, se Deus quiser também, o hospital universitário, que vai atender não só Mossoró, mas toda a região oeste. Quero dizer também, senhor presidente, que a interiorização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa mais antiga instituição, patrimônio do povo norte-riograndense, quero dizer que a interiorização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai cada vez mais crescer, bem como também o fortalecimento da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, universidade que eu quero também, nesse momento, reafirmar todo o nosso compromisso. Portanto, senhor presidente, tudo isso são a razão de ser destes anos todos de mandato e continuarão sendo lutas minhas e do povo do meu estado, Rio Grande do Norte. Apesar da aprovação do Plano Nacional de Educação e de todos esses avanços terem sido uma grande conquista, sabemos que ainda há muito a ser feito para garantir que todas as metas sejam cumpridas. Estas serão, sem dúvida alguma, uma das principais prioridades do nosso mandato. Reafirmo mais uma vez que, sem descuidar de outros temas importantes, que o foco do nosso mandato continuará sendo a educação. Senador Pimentel, a defesa da valorização do magistério, a educação pública de qualidade. Para tanto, vou continuar minha luta aqui incessante para que as metas estabelecidas do novo PNE, que são as metas 17 e 18, que tratam da melhoria salarial do magistério, sonho esse que mais de 2,5 milhões de professores por esse país afora acalenta no peito de um dia ter o tratamento de dignidade, de respeito e de valorização salarial, profissional e social que o magistério brasileiro espera e merece, pois eu quero aqui desta tribuna reafirmar o nosso compromisso para dar nossa contribuição para que a meta 17 seja cumprida, que é a meta que trata da equiparação do valor do médio do professor ao valor ao salário médio dos demais profissionais com formação equivalente. Não é aceitável, não é saudável, não é justo, não é sensato que, de repente, os mesmos profissionais que passaram pelo ensino superior tenham o mesmo nível de graduação, de repente, o profissional da administração, da contabilidade, tem um salário médio de R$ 3.650 e o professor com salário médio de R$ 1.800.
Senadora Fátima Bezerra, eu quero primeiro parabenizá-la pelo discurso, pelo pronunciamento que Vossa Excelência faz hoje e dizer que a sua vinda para o Senado Federal é muito importante, principalmente com a agenda que Vossa Excelência tem no mundo da educação. Aqui nós já temos várias senadoras e senadores que trabalham essa agenda, mas a sua vinda na nossa bancada do Partido dos Trabalhadores é a certeza que estamos qualificando melhor a nossa bancada para ajudar nessa agenda. A agenda do Plano Nacional de Educação, que Vossa Excelência ajudou a construir lá na Câmara Federal como deputada federal pelo Rio Grande do Norte, agora a sua regulamentação aqui no Senado, vamos precisar em muito do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua mobilização junto a esse setor. Portanto, seja bem-vinda, parabéns pelo pronunciamento.
Senador Pimentel, meu companheiro de partido, obrigada pelas suas palavras generosas, né, palavras que só me trazem, senador, cada vez mais incentivo para dar continuidade à nossa luta. Muito obrigada pelo seu aparte. Concedo a parte agora a senadora, a companheira Vanessa Graziottin, de que eu tive também a alegria, né, de compartilhar o desafio da ação político-parlamentar enquanto deputada lá na outra casa.
E, senadora Fátima, primeiro falar da minha alegria de estar solicitando a primeira parte a Vossa Excelência, que chega aqui nessa casa representando, e não tenho dúvida nenhuma, representará muito bem o Estado do Rio Grande do Norte. E me vejo na obrigação de fazê-lo, mesmo porque a parte que Vossa Excelência acaba de receber do senador Pimentel, de um vizinho seu do estado do Ceará, nordestino como Vossa Excelência, e um companheiro seu de bancada. Eu falo aqui como mulher, como uma companheira deputada. Tivemos a oportunidade de atuarmos em várias bandeiras, em momentos bons, mas principalmente momentos muito difíceis na Câmara dos Deputados. E tenho certeza absoluta, senadora Fátima, que o povo do Rio Grande do Norte não podia ter feito escolha melhor. Vossa Excelência, que desenvolveu toda a sua vida pública através da militância, através do trabalho, da luta em defesa da sua gente, em defesa do seu Estado e em defesa do Brasil. Vossa Excelência, que foi relatora de tantas matérias importantes na Câmara dos Deputados, que sem dúvida nenhuma era uma das maiores militantes da Comissão de Educação. Conhece o assunto, talvez, como poucos, não digo nem na Câmara, mas no Congresso Nacional. Então, sei, não tenho dúvida nenhuma que Vossa Excelência será aqui uma parceira das mulheres brasileiras, será uma parceira da educação pública desse país e, principalmente, uma parceira do povo brasileiro. Nesse momento de muita dificuldade, mas eu costumo dizer, senadora Fátima, nós mulheres sabemos tirar leite de pedra quando são nossos filhos que estão passando fome. Nós mulheres sabemos de que toda a crise, ela não tem apenas o lado ruim, ela tem um lado bom, porque a crise sempre nos apresenta uma porta e uma janela. E nós temos a capacidade, Vossa Excelência demonstrou na prática, nesses anos de militância, de exercício parlamentar no Congresso Brasileiro, de que sabe aproveitar essas oportunidades. Então, essa crise nada mais fará ao Brasil do que muito bem, porque nos abrirá portas, nos abrirá janelas para que a gente possa escolher o melhor caminho, e o melhor caminho rumo ao avanço e não o retrocesso, senadora Fátima. Então, se hoje a gente tem recursos da educação, recursos do pré-sal, do petróleo, que vão para a educação, eu não tenho dúvida nenhuma. Como tantos outros avanços na área da educação, lei de diretrizes e bases, o plano de valorização do magistério, todas essas leis têm lá. Muito forte e muito viva a assinatura da então deputada, hoje senadora Fátima. Então, parabéns pela sua eleição e para a gente é uma alegria ter uma mulher tão forte, tão preparada no Senado Federal. Muito obrigada, senadora.
Ô, senadora Vanessa, eu fico inclusive emocionada com o seu aparte tão bonito, entendeu? E quero dizer, Vossa Excelência, né, pertence a um partido, o Partido Comunista do Brasil, parceiro de sonhos, de luta, né, de desafio, de sonho por um Brasil generoso, inclusive, do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. E dizer que, a exemplo do senador Pimentel, o seu aparte, né, me envaidece muito, porque sei da deputada talentosa que Vossa Excelência foi, bem como da senadora talentosa que Vossa Excelência é. E certamente aqui daremos continuidade à nossa luta em prol das boas causas, inclusive em defesa da questão da educação. Muito obrigada. Mas, senhor presidente, aqui para ir concluindo, quero, portanto, dizer que caminharei também de braços dados com a sociedade civil, no sentido de continuar sendo, agora senadora, uma porta-voz das demandas apresentadas pelas entidades que atuam na luta em defesa da educação, na luta em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, como as centrais sindicais, a CUT, as demais centrais sindicais, a UNE, a UBS, a UNDIME, a CNTE, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, entidades, enfim, fundamentais, entidades que tiveram, sem dúvida nenhuma, papel decisivo para que, por exemplo, nós pudéssemos construir essa década de avanços e conquistas em prol da educação brasileira, que vai desde a questão do Fundeb, a questão da lei que instituiu o piso salarial do magistério, a questão de, por fim, a questão da DRU, a universalização da pré-escola até o ensino médio e etc. Mas, senhor presidente, quero aqui também dizer que não posso deixar de falar, também nas urgentes, essenciais e inadiáveis reformas. Tenho consciência da importância e do caráter estratégico que tem a reforma política para dar continuidade aos avanços sociais que temos iniciado nessas áreas e sei que ainda há muito por fazer para atingirmos o patamar ideal. Nosso país necessita implantar práticas políticas mais modernas, éticas e, por isso mesmo, mais saudáveis. É responsabilidade constitucional do Congresso iniciar essa discussão, dialogar com a sociedade à busca de novos métodos e novos caminhos para a nossa vida democrática, a começar pela mais urgente delas, que é exatamente a questão da reforma política. Eu costumo dizer, senador Ataíde, que eu, ao longo da minha vida pública, carrego muitas alegrias, porque para mim não foi pouca coisa ter sido escolhida entre um colegiado de 513 parlamentares, relatora, por exemplo, do Fundeb, que é uma das leis mais importantes para a educação brasileira, pelo caráter universalizante que ela tem. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que carrego uma frustração no meu peito. Foi até hoje não ter presenciado, apesar de toda a luta, inclusive do meu partido e de outros partidos também, o Congresso Nacional dá um passo em prol da realização da reforma política. Meu Deus, reforma tão necessária. Claro que nós aqui também falamos de outras reformas igualmente importantíssimas, como a reforma tributária, o pacto federativo. O bolo tributário não pode mais continuar sendo distribuído do jeito que é. União, estados e municípios, precisa ser repartido. Mas uma reforma, um pacto federativo para valer, ele só vai acontecer também depois de uma reforma exatamente tributária. Sei que Vossa Excelência concorda com isso. Assim como a democratização da mídia, urgente, a questão da reforma urbana e tantas outras. Agora, eu quero colocar, senhor presidente, que essas reformas, no meu entendimento, elas só prosperarão se a gente fazer a reforma mãe, a mãe de todas as reformas, senadora Regina, que é exatamente a chamada reforma política. E eu quero aqui dizer do compromisso do nosso partido, que está cada vez mais empenhado para que, de fato, a reforma política venha, que ponha fim ao financiamento empresarial de campanha e uma reforma política que venha, sobretudo, para oxigenar o processo político eleitoral brasileiro, trazendo mais ética, mais combate à corrupção e à questão da impunidade. Por fim, senhor presidente, quero dizer que o meu partido, que defende o fim do financiamento empresarial de campanha, por isso que somos veementemente contrários à PEC 352, que tramita no Congresso e que vai de encontro ao que consideramos salutar para o futuro da democracia brasileira. Ou seja, uma reforma política, repito, que traga o fim do financiamento empresarial de campanha, uma reforma política que traga a participação da sociedade, uma reforma política, senhor presidente, repito, que venha na direção, né, da defesa da ética, do combate à impunidade, porque, afinal de contas, esse é o clamor não só da sociedade brasileira, mas do mundo inteiro. O meu partido, portanto, o PT, não abrirá mão em contribuir continuamente nas transformações que mudaram para melhor a perspectiva do nosso país. Para isso, permaneceremos unidos contra a campanha de ódio, que, infelizmente, nesse momento, propaga boatos e, com intuito, inclusive, comemoramos mais um aniversário do Partido dos Trabalhadores, 35 anos a serviço da luta, né, da democracia do povo brasileiro. Quero dizer aqui que a nossa mais recente resolução conclamou a nossa militância a sair em defesa do governo da presidenta Dilma. Estamos firmes, estamos mais fortalecidos do que nunca e confiantes. Vamos repelir fortemente qualquer iniciativa que venha ferir a nossa tão cara democracia. Na verdade, os que apregoam o caos, os que sonham, inclusive, com impeachment ou outras ideias parecidas, senhor presidente, quero aqui dizer de forma a lamentar que são os mesmos herdeiros de uma tradição golpista que se volta contra um governo legitimamente constituído, que enfrenta dificuldades, é verdade, mas que trabalha de forma incessante exatamente para acertar. Eu estou convicta que a presidenta Dilma, pela sua biografia, seriedade, honrará todos os compromissos com o povo brasileiro e nós vamos superar essas dificuldades. E mais, sei que a presidenta Dilma não se afastará nunca da rota em curso de desenvolvimento nacional, de geração de emprego, educação de qualidade. Sei que a presidenta Dilma jamais se afastará do trilho em curso desse legado de 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, legado esse que se traduz na nossa luta incessante, incansável, para construir um Brasil cada vez mais generoso, menos desigual, um Brasil mais inclusivo, generoso e um Brasil mais fraterno. Eu, senhor presidente, continuarei, como sempre estive, em constante diálogo com os movimentos. Podemos e não vamos nos afastar daqueles que sempre estiveram ao nosso lado e que precisam de nosso apoio para garantir o exercício pleno de seus direitos na sociedade. Trabalharemos incansavelmente em prol de um Brasil melhor e faremos isso garantindo, em primeiro lugar, que cada cidadão tenha acesso à educação por meio de boas escolas, pois é assim que construiremos um país verdadeiramente desenvolvido. É isso, senhor presidente. Assumo com muita alegria dizendo que esta tribuna aqui é o espaço onde quero, em primeiro lugar, ser a voz incansável em defesa do povo potiguar, em defesa dos interesses dos norte-grandenses e em defesa dos interesses, senador Renan, do povo brasileiro. Muito obrigada.